Podcast do Trio.
Com Fábio Salum, Aurélio Camargo e Guilherme Mendes.
Aumente o volume.
Olá, amigos do blog do Trio. Eu sou o Fábio Salum e estamos começando mais uma edição do Podcast do Trio. Como no último domingo foi Dia dos Namorados, tivemos que dar aquela atenção especial às respectivas, né? E o programa acabou não indo ao ar. Mas hoje nós estamos de volta. E vamos escalar a nossa equipe. Vamos começar com o nosso palmeirense acima de tudo, Guilherme Mendes, o popular Mendão. E aí, Mendão? Tudo bem com você?
Tudo bem, Salum? Tudo bem, amigos do Trio? Vamos para mais um podcast.
Do outro lado da nossa mesa está o São Paulino da geral, aquele que faça chuva ou faça sol, comparece ao Morumbi para acompanhar o seu tricolor, Aurélio Camargo. Beleza, Aurélio?
Beleza, Fábio. Beleza, Guilherme. Estamos aqui para mais um podcast do Trio.
Então, todos a postos, vamos começar nossos trabalhos. Onde quer que você esteja, pare. Deixe o que está fazendo de lado. O podcast do Trio está no ar.
E para aquecer os nossos motores, vamos ver os resultados da quinta rodada do Brasileirão.
No Engenhão, Fluminense 0, Bahia 1.
Na Arena do Jacaré, América Mineiro 1, Cruzeiro 1.
No Canindé, Palmeiras passa o trator no Hawaii, 5-0.
No Engenhão, Flamengo 0, Botafogo 0.
No PV, Ceará 0, Ferrari sem freio 2.
No Olímpico, tudo igual, Grêmio 1, Vasco 1.
No Orlando Scarpelli, Figueirense 2, Atlético Paranaense 0.
Na Arena do Jacaré, Atlético Mineiro 2, Atlético Goianiense também 2.
No Couto Pereira, Coritiba 1, Internacional 1.
E nesta rodada ficou faltando apenas a partida entre Santos e Corinthians, que seria disputado naquele buraco da Vila Belmiro. O jogo foi adiado a pedido do Alvinegro Praiano para o dia 10 de agosto, às 22 horas, em razão da decisão da Libertadores.
E aí, Guilherme, o que você tem a me dizer sobre essa rodada? Alguma surpresa?
Exceção feita ao Palmeiras, que a gente vai conversar depois, o resultado... Pra mim foi uma surpresa, foi a vitória do Bahia no Rio contra o Fluminense, gol do Jobson, né, que voltou bem aí, vem se firmando realmente como um bom jogador, Deus queira que ele tome juízo e continue nesse caminho. E o Fluminense que consegue como decepção do campeonato, né, pelo menos a surpresa negativa até então, né.
É, o Jobson voltou doidão ontem.
Com o fim da rodada, os quatro primeiros colocados do Brasileirão são São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Figueirense. O Santos, com uma partida a menos, é a única equipe paulista fora do G4, na 13ª posição.
E agora vamos ao extremo inferior da tabela, onde fica o temível G4 do mal. Se o campeonato terminasse hoje, cairiam Ceará, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Hawaii, para quem não sabe, Havaí.
Olha, sobre a tabela aqui, que muito me surpreende, é a posição do Cruzeiro em 18º, né? O Cruzeiro que sempre foi, nos últimos anos, um dos times que era visto lutando pelas primeiras colocações, brigando por título, chegando a Libertadores, agora ali descendo a ribanceira do Brasileirão. Lembrando que caiu o técnico do Cruzeiro, Cuca, e assumiu Joel Santana.
Cuca!
A face da derrota.
Eu acho que, na verdade, houve muita badalação em relação ao Cruzeiro Internacional. E os times de São Paulo valorizaram demais essas equipes que não estão mostrando nada de especial no campeonato. Aliás, não mostraram na Libertadores, né, quando foram eliminadas de forma vergonhosa. E agora vem tendo uma atuação pífia. Eu acho que o Cruzeiro tende a melhorar, porque um campeonato longo também é difícil que uma equipe que tem elenco permaneça mal dessa forma como começou.
E Aurélio, como é que você vê Joel Santana assumindo o Cruzeiro? Você acha que ele vai dar certo ali em Minas ou o negócio dele é só Rio de Janeiro mesmo?
Ah, Joel Cachaça. Eu acho que vai dar certo, sim. É um bom treinador, é um cara que tem qualidade. Fala um inglês perfeito, vê que ele não vai precisar disso daí lá em Minas. E vai dar certo. Acho que, como falou o Guilherme, o Cruzeiro é um time bem normal. Mas eu acredito que vai se recuperar com o Joel e vai brigar ali, vai brigar lá em cima, até porque os outros times também são normais.
Agora vamos para aquele quadro que é o mais esperado do podcast do trio. Vamos ver para quem vão os fogos e a descarga do trio. Guilherme Mendes, diga-me, para quem vão os fogos do trio?
Os fogos do trio vão para o São Paulo Futebol Clube. Excelente campanha, 5 vitórias em 5 jogos, um recorde histórico desde que os campeonatos começaram a ser disputados por pontos corridos. O São Paulo atingiu essa marca e hoje é, sem dúvida, a melhor equipe do Campeonato Brasileiro. Não só pela sua colocação, mas pela forma consistente com que vem vencendo as suas partidas.
Agora é o outro extremo. Aurélio Camargo, nos diga, quem desce pela descarga do trio?
É, meu caro Fábio, pela descarga do trio desce o River Plate. Após mais uma péssima campanha no Campeonato Argentino, o clube foi praticamente rebaixado. Não podemos dizer rebaixado porque agora ele vai disputar um jogo contra um time que subiu da segunda divisão, um mata-mata, dois jogos. E se perder, o River Plate vai para a segunda divisão. Se vencer esse confronto, permanece na primeira. O adversário vai ser o Belgrano, de Córdoba. Vão ser dois jogos, um em Córdoba, um em Buenos Aires, para saber se o River fica ou não na primeira divisão. Mas de qualquer forma, mesmo que fique, tem essa marca, essa mancha na história desse clube aí tão vencedor, que vive uma crise há muitos anos, assim como seu grande rival Boca Juniors.
Nesta quarta-feira, teremos a grande finalíssima da Copa Libertadores da América. Enquanto nós, corintianos, são paulinos e palmeirenses, estaremos sentados no sofá, nos mordendo de inveja, o Santos receberá o Peñarol no Pacaembu. Temos aqui uma pergunta do nosso leitor, grande santista, Flávio Veríssimo. Ele pergunta se o Santos pode esperar alguma surpresa do Peñarol no Pacaembu.
Olha, eu acredito que sim. Eu continuo acreditando que o Peñarol vai ser o campeão, vai ganhar de 1-0. O Santos vai partir pra cima, vai deixar espaço. O Peñarol vai vir muito fechado. A torcida vai começar a jogar contra. E o Santos, assim como aconteceu em 2003, vai perder o jogo e vai perder a Libertadores.
Olha, é um jogo que eu não tenho nenhum prognóstico. Óbvio que se você for pensar e comparar os dois times, o Santos é favoritíssimo. Ainda mais agora com a volta do Ganso, que já treinou normalmente essa semana. Mas eu também penso como Aurélio que não vai ser fácil se o Santos não fizer um gol logo no início do jogo. Agora, se me for dado a obrigação de apostar, eu acho que o Santos vai ser campeão.
Então vamos lá, jogo rápido. Palpite de placar, Aurélio. Qual o seu palpite para Santos e Peñarol?
1-0 para Los Carboneros.
3-1 para o Santos.
2-0 Santos. Lembrando que sempre quando eu aviso um placar aqui, eu anuncio ou penso o placar, dá ao contrário. Mas meu placar aqui é 2-0 Santos.
E vamos começar o nosso giro pelo trio. Corinthians. O Corinthians não jogou essa semana, mas nem por isso deixaremos as novidades do Parque São Jorge de lado. Certo, Fábio Salum?
Muito bem. E a primeira notícia, né, foi a conquista do bicampeonato do Mundial de Clubes Sub-17 na Espanha. O Corinthians já havia conquistado esse torneio no ano passado, quando venceu Chivas por 1-0. E esse ano venceu seu grande freguês Barcelona por 2-1, de virada, aliás. Gols de Juninho e Giovani. Eu digo aqui que é o nosso freguês, porque em todos os jogos disputados entre Corinthians e Barcelona, o Barcelona tomou ferro. É verdade que as categorias de base do Corinthians estão em frangalhos e não conseguem revelar um jogador já faz um bom tempo. Mas pelo menos nos trouxe um bom alento com a conquista desse título. Esperamos que o clube saiba aproveitar os atletas que venceram o torneio e não perca essas jovens promessas para empresários, exemplo do que já aconteceu no passado. Outra notícia que tivemos é que a negociação do Corinthians com o lateral Miguel Samudio do Libertad é uma esfriada.
É, Fábio, eu fiquei sabendo que essa negociação esfriou porque o Miguel Samudio tá desaparecido, é verdade? Assim como a sua prima.
Olha, essa é uma piada meio mórbida, mas não. Miguel Samudio é uma pessoa, Elisa Samúdio, que ficou envolvida na história do goleiro Bruno, é outra. Bom, mas agora voltando à seriedade do negócio, esse Miguel Samúdio, né, ele foi um dos destaques na Libertadores esse ano, e por isso o Libertad, o clube paraguaio, pretende negociá-lo por 4 milhões de dólares, o equivalente a 6 milhões de reais. O Timão fez uma proposta para um valor menor, mas o Libertad se mostrou irredutível na negociação, até porque espera que o atleta se valorize ainda mais após a disputa da Copa América, que será na Argentina no próximo mês. O Corinthians afirma não ter pressa para encontrar outro jogador para a posição, aliás, ocupada pelo irregular Fábio Santos. Eu tenho certeza que a torcida corintiana tem uma ideia um pouco diferente, né? Nesse período de 15 dias sem jogos, o treinador Tite teve condições de trabalhar equipe, realizar ajustes, e a grande novidade é a participação do meia Alex, que vai poder atuar pelo Corinthians com a abertura da janela de transferências e vai entrar em campo contra o São Paulo no Clássico no próximo domingo. É sem dúvida a principal contratação do ano, mas nem tudo são flores, porque o Tite pretende improvisar o Alex, que é meia, como atacante, fazendo dupla com Emerson Sheik. Vamos ver o que vai dar isso.
Ô Fábio, outra coisa, você viu essa reportagem da Record com o presidente André Sanches? O que você tem a dizer sobre isso?
É de conhecimento geral que eu não sou entusiasta do André Sanches. Inclusive, eu já tive algumas discussões com ele, mas eu sempre o respeitei como dirigente, assim como ele me respeita como blogueiro e associado ao clube. Ocorre que a TV Record apresentou, talvez não da melhor forma, muitas denúncias em relação a Andrés. E eu não estou falando aqui da questão do estádio, onde a reportagem se perdeu em bobagens, mas sim de questões a respeito do presidente que já haviam sido até levantadas em outros veículos. Só que ao serem veiculadas na segunda maior emissora de TV do país, ganhou mais relevância. É óbvio que a Record só veiculou essa matéria em função da disputa pelos direitos de transmissão do Brasileirão. Se o Corinthians tivesse assinado com a Record, por exemplo, seria a Globo que teria feito essas reportagens, como já fez um especial sobre o presidente da CBF em 2001. Acontece que o interesse da Record não desqualifica os fatos apresentados na reportagem. Estes, sim, devem ser apurados pelo Conselho Deliberativo do clube e, se o caso, por autoridades competentes. O que realmente me surpreendeu, bem como a muitos torcedores e a membros da própria diretoria, e aí que reside a minha principal crítica, foi o silêncio do Andrés em relação às denúncias apresentadas. Em outras ocasiões, por questões de relevância muito menor, foram convocadas entrevistas coletivas ou divulgadas notas oficiais no site do clube. Nesse caso, nem isso. Então é de se estranhar tal postura de um dirigente que, quer queira, quer não, presta contas a 30 milhões de pessoas. E aí fica a sensação de quem cala consente. Ah, só uma correção numa informação do blog dessa semana. O documentário 4 vezes Timão, que fala sobre a conquista do tetracampeonato nacional pelo Corinthians, é o contato que foi escrito, ele está em cartaz no Cine Livraria Cultura, antigo Cine Bombril, do Curso Nacional, ali na esquina entre a Avenida Paulista e a Rua Augusta. Sessões das 20 horas e das 22 horas.
Muito bem, agora vamos sair do Parque São Jorge e vamos direto para a Barra Funda. Palmeiras. Nesse domingo, o Palmeiras deu uma goleada histórica no Avaí, vencendo por 5-0, com gol contra de Jorge Lucas, 2 de Luan e 2 de Kleber. E nosso amigo Guilherme Mendes está aqui em estado de graça, com um sorriso de orelha a orelha. Isso aí, Guilherme, o Verdão, deu um caldo no Avaí hoje?
Deu, Aurélio, deu um caldo, uma grande atuação, uma atuação consistente, o Luan, uma belíssima partida. Acho que também tem se dedicado um pouco mais em virtude da possibilidade de renovação aí do contrato dele, né? O Palmeiras, me parece, está em negociações para que ele permaneça no clube por mais um tempo, né? Negociando com o Toulouse, que é o detentor dos direitos dele. Houve essa questão do Marcos, né? Que acabou polemizando um pouco e deixando um pouco de lado também o brilho da vitória. Mas é aquele tal negócio, né? A imprensa gosta sempre de causar tumulto e enaltecer aquilo que dá confusão.
Mas você acha, Guilherme, que o Marcos deveria ou não bater aquele pênalti?
Eu acho que não, pelo fato dele nunca ter batido e pelas circunstâncias do jogo. Eu acho que esse foi o pensamento dele, óbvio, depois veio a ordem do Felipão, mas eu fico pensando e me lembrei de uma oportunidade em que o Palmeiras enfrentou um time da Bolívia, agora não vou me lembrar o nome, e o Marcos, numa Libertadores, tomou um café, estava uma noite muito frio. O Palmeiras goleou e quando foi jogar na volta na Bolívia, aquilo eles tomaram como um ato ofensivo e correram muito mais, brigaram, enfim. Então eu penso que no segundo turno, se o Palmeiras depois ganha de 4-0, o Marcos vai lá, bate um pênalti, faz o gol contra o Avaí. Num jogo de volta, vai saber como é que vai estar o time catarinense no retorno, pode estar brigando contra o rebaixamento e tal. O jogo ganharia áreas muito mais dramáticas e a torcida ia cobrar muito mais empenho para vencer e dar o troco no Palmeiras. O que poderia significar uma dificuldade a mais num time que vem caminhando bem até agora para conquistar o título. Então acho que esse respeito ele não foi exagerado. Acho que o Marcos agiu corretamente, o Felipão também. Nós temos que focar que o nosso objetivo é somar pontos e brigar pelo título. Se um dia o Marcos puder fazer um gol para não encerrar a carreira dele sem nenhum gol pelo Palmeiras, eu acho bárbaro. Agora, de outro lado, eu acho que não convinha provocar o Avaí, sendo que nós vamos ter que jogar lá ainda no retorno.
Esse episódio aconteceu na Libertadores de 2000 contra o The Strongest.
Você falou sobre o Luan, eu queria saber, o pessoal tá falando aí sobre uma questão do Kleber, que ele tá querendo uma valorização e teve uma proposta do Flamengo. O que você tá sabendo sobre isso, Guilherme?
Então, o Felipão comentou também, o Kleber hoje é sem dúvida o melhor atacante do Brasil. Então, quer dizer, sempre querem colocá-lo em algum lugar. Flamengo, também bem no estilo da atual presidente do clube, gosta de aparecer muitas vezes por fazer supostas propostas e que depois não vem se concretizar. Essa eu acho que é mais uma delas. E quem não gostaria de ter o Kleber? O Kleber hoje é um jogador que tem espaço em qualquer time do Brasil e já passou a hora dele ser chamado para a seleção brasileira. Eu acho que é muito difícil ele sair, porque a identificação dele com o Palmeiras é muito grande e o time conta com ele, a torcida espera que ele fique e acho que não vai ser nenhuma proposta supostamente milionária que vai ter a força de tirá-lo do clube.
E a possível saída do Wellington Paulista, algo a dizer?
O Wellington Paulista, ele tá tumultuando, né? Eu acho assim, quem que é o Wellington Paulista pra cobrar qualquer coisa do Palmeiras, né? Se ele não tá satisfeito, acho que não tá sendo aproveitado, que vá embora, seja feliz e tenha uma ótima carreira em outros lugares. Acho que ele tem que olhar a situação dele, a carreira dele, o currículo dele, o clube onde ele está, e acho que tinha que dar graças a Deus por estar vestindo uma camisa como a do Palmeiras. Agora vir a público, dizer que está insatisfeito e ficar fazendo leilão, eu acho que isso não cabe mais ao futebol de hoje. Se ele realmente não quer ficar, que vá embora. E o Felipão já deixou muito claro que se ele quiser ficar, vai ser bem-vindo. Se não quiser, vá com Deus.
Vamos agora, continuando o nosso giro, como diria Silvio Santos, rodando. Vamos para os lados do Morumbi, onde está o verdadeiro bonde sem freio, ou como estão dizendo no Twitter, a Ferrari sem freio. O líder São Paulo venceu o Ceará por 2-0, com gols de Marlos e Lucas. E aí, Aurélio, tudo 100% por aí?
Ah, meu caro Fábio, por aqui tudo 100%. Então é impressionante como é o futebol, né? Há 3, 4 semanas atrás, o São Paulo era um time em frangalhos, sem treinador, enfim, depois voltou o treinador, mas desacreditado pela torcida. E agora simplesmente é o líder do Campeonato Brasileiro, aí com 5 vitórias seguidas, um recorde na história dos pontos corridos. Só que, enfim, a gente tem que, como dizia a propaganda lá de cerveja, apreciar com moderação, né? Começo, eu acho que não dá ainda pra fazer uma previsão sobre falar o São Paulo já tá na Libertadores, já é campeão. Hoje contra o Ceará jogou bem, até dentro das possibilidades, fez um bom primeiro tempo. No começo do segundo tempo, o Carpegiani me tira logo no comecinho o Marlos pra colocar mais um zagueiro. Enfim, achei que a vaca tinha ido pro brejo ali, que o Ceará ia pra cima, mas não, o Lucas acabou fazendo aquele gol que deu tranquilidade pro time e conseguiu mais uma vitória. Agora tem o clássico semana que vem contra o Corinthians.
Uma coisa, Aurélio, antes até de falar sobre o clássico do Corinthians, como a gente falou hoje, o Cuca está aí sobrando no mercado agora, né? Tá sentado no sofá, já que foi demitido pelo Cruzeiro. Você acha que talvez, agora o São Paulo obviamente está com 100% de aproveitamento, líder e tal, mas se a São Paulo sofre algumas derrotas, alguns reveses, talvez... Você acha que há uma possibilidade do Cuca vir treinar o São Paulo ou você acha que não tem condição nenhuma?
É inegável que se por acaso o Carpegiani vier cair, eu acho que agora pra ele cair ele teria que perder uns 4 jogos, teria que perder uns 4, 5 jogos seguidos de novo. Assim como ganhou 4, 5 seguidos, teria que perder outros pra se falar em demissão do Carpegiani. Sem dúvida o Cuca seria um nome. Eu não gosto, eu não gostaria de ver o Cuca novamente no São Paulo. É, pra mim ele afasta da derrota, mas enfim, é, com certeza seria um nome ventilado, um nome que agora tá aí no mercado. E tenha certeza, no primeiro treinador que cair agora no brasileiro, um time que seja médio, grande, o Cuca vai ser um nome cogitado. Até uma das possibilidades é o Atlético Paranaense, que o Adilson deve cair logo e o Cuca deve ser muito cotado para ir pro Atlético.
Como você sabe, no próximo domingo teremos Corinthians e São Paulo. E quais são os desfalques e as presenças no clássico pro lado de São Paulo?
Pois é, estamos nesse clássico no Pacaembu e os desfalques vão ser o Lucas, que já vai estar na seleção brasileira lá na Argentina, e o Juan, lateral esquerdo que tomou o terceiro amarelo. E devem voltar pelo menos o Rodolfo na zaga. Deve entrar o Marlos, Dagoberto, enfim, o Carpegiani vai ter que achar aí um time para suprir a ausência do Lucas. E tem também para lateral esquerda, agora que o Júnior César foi embora, vai ter que entrar o Miranda, que é um jovem, não tem nada a ver com o zagueiro, é um lateral esquerdo que veio da base. Muito bom, mas já vai entrar numa fogueira nesse clássico contra o Corinthians.
Essa semana tivemos também o lançamento do DVD do Rogério Ceni, do 100 gols. Você já reservou o seu, Aurélio?
Já reservei, sim. O meu já tá lá guardadinho, já tá lá reservadinho. E legal, acho que é uma atitude bacana aí de comemorar essa marca do Rogério, que é uma coisa única aí no futebol mundial e que provavelmente vai ser muito difícil alguém atingir, um goleiro atingir essa marca. E vai ser muito legal, uma grande novidade aí pra torcida.
Então é isso, Guilherme. Quais são suas considerações finais hoje?
Considerações finais é que o Palmeiras vai chegar.
Quer mandar um abraço pra alguém? Um alô? Um abraço pra mamãe, papai?
Manda um abraço pro meu amigo Joacir, do Joaquim, que daqui a pouco vai nos receber.
E você, Aurélio, o que tem a ver a dizer no nosso final do programa? Abraços, alôs e tudo mais?
Só digo uma coisa. A Ferrari tá descendo sem freio. Sai da frente. Quero mandar um abraço também pro Joacir, igualmente. Grande Joacir. E quero saber do Felipe, quando é que ele vai pagar os 900 conto que ele tá me devendo.
Aliás, esse negócio que você falou, né, da Ferrari tá descendo, tem que tomar cuidado, viu? Porque às vezes se ela descer muito a ladeira ali, pode se esborrachar ali embaixo. Então... pode ainda sofrer ainda uma batida por trás ainda. Bom, então nós ficamos por aqui, meus amigos. Um grande abraço para os nossos leitores do blog do Trio, para todos que estão nos ouvindo. Um abraço para o Flaveríssimo. Um abraço para o Joacir, bem lembrado por todos aqui. Um abraço para o Felipe. Felipe, o espaço está aqui aberto para você vir aqui ter o seu dia de resposta, bem como nossas contas também estão abertas para receber o seu depósito. E brincadeiras à parte, semana que vem nós estamos de volta. Não deixe de acessar o www.blogdotrio.com.br para participar de nossas discussões, além de apresentar sugestões e críticas. Até a próxima!